E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
A UnoOeste presta serviços de atendimento jurídico à população prudentina. Mantém no Campus 2 o Núcleo de Práticas Jurídicas, pelo qual responde o Dr. Sérgio Ricardo Honck. Os serviços são prestados por professores e alunos do curso de Direito. O Dr. Honck fala para a Rádio Facop sobre o assunto.
O Centro de Treinamento do Teluquino, também conhecido como Escritório Piloto, um centro em que nós atendemos a população em geral, a trabalhos de advocacia, é uma exigência do MEC e onde nós fazemos o treinamento com os nossos estagiários. Então, os nossos alunos, eles têm a possibilidade de advogar, ou pelo menos começar a aprender a advogar através do centro de treinamento. Então, é um escritório jurídico que também serve de apoio para que os alunos possam começar a entender como é que funciona a advocacia na prática.
Como é o trabalho diário de vocês?
O trabalho é o seguinte, nós temos aí a advogada responsável pelo escritório, que ela conduz todas as ações que nós temos aqui no escritório e também orienta aos estagiários. Ela faz desde o atendimento inicial do cliente até a propositura da ação, acompanhamento do processo e eventual recurso se for necessário.
Como as pessoas fazem para receber esse atendimento?
As pessoas elas podem procurar diretamente o centro de treinamento, mas há uma restrição no sentido de que nós só podemos atender pessoas que têm renda familiar até 3 salários mínimos. Então qualquer pessoa, funcionário, não funcionário, pessoas comuns que tenham renda familiar até 3 salários mínimos, podem receber o atendimento gratuito do centro de treinamento.
Essas pessoas, além da renda, né? Existe alguma outra restrição? Como é pré-selecionado essas pessoas?
Assim, aqui nós atendemos duas áreas principais, civil e criminal. Então, todas as ações que sejam da área civil e da área criminal e que a pessoa se enquadre nesse requisito dos 3 salários mínimos de renda familiar podem ser atendidas. Nós não fazemos advocacia trabalhista, nem fazemos advocacia previdenciária. E o atendimento, ele é feito só na nossa comarca. Então, nós não podemos atender pessoas que são de comarcas que não é de Presidente Prudente. Por exemplo, Pirapó, Regente, Presidente Bernardes, nós não podemos atender porque não há como o advogado se deslocar para esses locais.
Para os interessados, né? O que eles precisam fazer para conseguir esse atendimento?
Eles precisam nos trazer documentos pessoais, normalmente, documentos que se referem à ação que ele pretende, se for para propor uma ação, ou for para fazer a defesa numa ação, ele tem que trazer para a gente os documentos necessários e o comprovante de renda que nos faça acreditar que ele tem essa renda familiar de até 3 salários mínimos. São documentos pessoais, documentos da ação e comprovante de rendimento.
Há quanto tempo ele está no Oeste?
Olha, o centro de treinamento, ele está mais ou menos 20 anos já funcionando na UnoOeste, porque ele é um requisito obrigatório. Então, nós temos que ter esse centro de treinamento para dar o atendimento para os alunos. Então, praticamente desde a fundação da faculdade, esse centro já existe.
No decorrer dessa jornada, quanto tempo o senhor está aqui?
Eu já estou aqui como professor desde 1996 e como coordenador do Núcleo de Prática, estou completando 5 anos.
E no decorrer dessa trajetória, você tem algum fato interessante, curioso?
Há casos marcantes, especialmente agora que nós estamos fazendo esse trabalho com relação à medicação de alto custo. Então há casos em que a situação do paciente era uma situação muito grave, muito delicada, e nós conseguimos, junto à justiça, tudo o que o paciente precisava. Então não chega a ser um curioso, no sentido literal do termo, mas é um caso marcante, porque a qualidade de vida da pessoa melhorou muito. Então a família agradece, isso gratifica demais a gente.
O núcleo de treinamento, né, ele tem conseguido várias contribuições pela justiça com os remédios de alto custo. O que isso representa para o senhor, tanto no lado jurídico como no lado humano?
Olha, representa uma realização pessoal. Veja bem, quando nós começamos, até timidamente, com esse projeto de trabalhar em prol da comunidade, conseguindo para as pessoas carentes essa medicação, isso aí é importante. Profissionalmente, traz um bom retorno para a gente. Nós temos um volume de ações grandes aqui no escritório. Os alunos passam a ter mais processo para trabalhar, quer dizer, há um aprimoramento profissional mais profundo. Então, eles vão buscando os fundamentos para a gente fazer, nós fazermos nosso pedido. Eles vão buscando na lei as possibilidades, porque na verdade não é só medicamento de alto custo. Nós temos medicamento, qualquer tipo de medicação que a pessoa que não possa comprar, isso aí independente do valor, mas não só medicação. Nós conseguimos alimento complementar, nós conseguimos próteses, aparelhos para surdez. Então, há uma gama enorme de possibilidades. Então, profissionalmente, isso é bom para o escritório, porque traz um retorno profissional interessante, é bom para os alunos, porque eu disponibilizo para eles, né, uma variedade muito grande de ações. Então ele vai abrindo os seus horizontes, ele vai trabalhando, ele vai lidando com o dia a dia do processo. Tá? E pessoalmente, é a própria realização, quando você olha para o cliente e vê a satisfação. Esse caso que eu te falei aí dessa paciente que estava numa situação muito crítica e nós sabemos que a qualidade de vida dela melhorou muito. Outras pessoas que me param na rua e vêm agradecer porque filho está melhor, mãe está melhor. Então, isso é pessoalmente, para mim, é muito importante. A gente faz o trabalho, é um trabalho feito totalmente de forma gratuita. Não há remuneração nenhuma, até porque feito pela instituição, mas pessoalmente eu tenho o retorno que eu tinha tido dos nossos clientes é muito importante. Não tem dinheiro que pague. Você vê a felicidade de uma pessoa pobre que precisava de um medicamento, que não tinha condições desse medicamento e hoje ela recebe do Estado. A qualidade de vida da família, não só do paciente em si, mas a qualidade de vida da família melhorou muito. E isso para a gente é muito gratificante.
Você ouviu aqui na Rádio Facop o coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da UNOeste, Dr. Sérgio Ricardo Ronchi. Sobre a oferta de atendimento à população, vamos ouvir a advogada do Núcleo, doutora Luciana Cláudia da Silva Lima.
Aqui no escritório nós tivemos um dos casos que foi um reconhecimento de dissolução de união estável, uma partilha de bens que eles não tinham, na realidade, bens imóveis não tinham nenhum, somente os bens móveis. O casal tinha uma série de objetos de casa, utensílios domésticos que partilharam, inclusive na época precisou contar até a quantidade de talheres, garfo, faca, colher, uma certa quantia para cada um, pratos, e na ocasião eles discutiram por causa de um capacete cor-de-rosa. O companheiro dizia que o capacete era dele, que ele queria o capacete, que não ia deixar para ela. E ela dizia que não, que o capacete era cor-de-rosa, tinha até um símbolo, acho que era uma borboleta atrás, que ela que tinha mandado fazer, acho que era um adesivo, colocar daquela forma, e ele disse que não, que como ele tinha pago metade do capacete, ele queria metade do capacete ou o capacete inteiro para ele. Eu falei, foi um dos casos que chamou a atenção, que eles foram até a presença do juiz e brigaram por causa do capacete cor-de-rosa.
E no caso da paternidade, tem algum?
Tem. Nós tivemos um bem curioso. O casal estava casados, tinha um filhinho, não me recordo a idade, mas foram levar a criança para um atendimento médico no hospital e a enfermeira que estava de plantão, que veio atendê-los, quando viu a criança, desconfiou, achou a criança muito parecida com o filho dela. Aí comentou com o casal, a mãe ficou meio ressabiada, acabou admitindo que tinha tido relacionamento com o filho da senhora. Entramos com a ação para ver se realmente era ou não, constatou-se que a criança era neta da enfermeira. Um dos casos, uma senhora veio, procurou para fazer a separação. Na época ainda era separação. Nós fizemos a separação, o casal não tinha filhos. passado um certo tempo, ela voltou para fazer algumas perguntas a respeito de se tinha algum problema, manter um relacionamento com uma pessoa que tinha, já estava tendo um outro relacionamento, se isso ia causar algum prejuízo para ela. A gente, no decorrer da conversa e da consulta, ela acabou confessando para a gente que ela tinha se tornado amante do ex-marido, que para ela aquela situação estava muito mais confortável, porque ela não tinha mais a obrigação de lavar, de passar, de cozinhar, que isso quem fazia era a mulher que estava com ele na época que ela rompeu o relacionamento. Então, que agora a situação tinha se invertido. Então, essas coisas acontecem.
Falou aqui na Rádio Facop a doutora Luciana Cláudia da Silva Lima. Você ouviu informações sobre a oferta de serviço jurídico gratuito à população, prestado pelo Noeste. A reportagem foi de Jéssica Félix, com edição de Gersimar Gomes. A apresentação, de Vinícius Pacheco. Coordenação, professor Homero Ferreira. Obrigado pela audiência e até a próxima edição.
WRF apresentou Frente a Frente.